Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, Captação de Pacientes, comigo, Thiago Martins. Hoje a gente vai falar sobre os números atualizados da maior rede social do mundo, Facebook e a sua família. Esse é um episódio muito importante para que você entenda o cenário global e como isso afeta você direta e indiretamente, positiva e negativamente. Então, vamos lá para mais um episódio de muito conteúdo. Então, vamos lá. Eu tô aqui hoje para te falar sobre esses números e algumas das razões pelas quais você deve estar nas redes sociais para captar novos pacientes e como isso vai se tornar algo cada vez mais difícil para quem não entende o jogo e as novas regras que devem ser jogadas. O Facebook é hoje a maior plataforma de redes sociais do universo. Nunca antes na história mundial tivemos tantas pessoas conectadas em um só local, como na família de aplicativos do Facebook. E aí é importante que você entenda e que a gente deixe aqui combinado o seguinte. Toda vez que eu falar Facebook, quando eu for falar números gerais de Facebook, anúncios e afins, você deve entender que eu estou falando da família de aplicativos Facebook, Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger, ok? Então, tendo isso combinado, vamos em frente. Portanto, em abril de 2020, que acabou de passar, o mundo bateu um recorde de pessoas conectadas à internet. Foram mais de 4,57 bilhões de pessoas conectadas, o que significa 59% da população mundial. Esse é um número e tanto. Quando a gente analisa os números todos, percebemos que cada vez mais as pessoas estão conectadas, consumindo e, acima disso, produzindo conteúdo. Se você já ouviu outros episódios desse podcast, se você já me acompanha no meu Instagram, @thmartins, sabe que eu sempre digo o seguinte: para quem quer usar as redes sociais para se posicionar e captar pacientes, quanto mais pessoas conectadas, melhor será e mais concorrido será também. Mas antes de entrarmos nesse mérito, eu quero trazer aqui alguns dos principais números desse primeiro trimestre do Facebook. Primeiro trimestre de 2020 do Facebook. Em usuários ativos, diariamente, 1,73 bilhão. Mensalmente, 2,60 bilhões. Só no Facebook, ok? Quando analisamos a família de aplicativos, nós temos 2,36 bilhões ativos diariamente e 2,99 bilhões de pessoas ativas mensalmente. Cara, quase 3 bilhões de pessoas conectadas na família Facebook. Tem noção que a gente está falando de mais ou menos aí um terço das pessoas que estão no planeta hoje estão conectadas na família de aplicativos do Facebook? É incrível isso, né? Vale lembrar também que existe aquela máxima de que se você não paga pelo produto, você é o produto. E a regra de qualquer rede social é a seguinte: eles precisam fazer com que você fique mais tempo conectado, porque você vai ver mais anúncios e você vai clicar em mais anúncios. Consequentemente, o anunciante fica feliz, tem resultado, investe mais, a rede ganha mais. A receita por pessoa no Facebook hoje é de 6 dólares. Quando a gente analisa a família toda, gerou uma receita de 17,7 bilhões de dólares em um trimestre, sendo que 98% dessa receita veio através dos anúncios, 17,4 bilhões. A performance financeira do Facebook, com uma margem operacional de 33%, gerou para eles um lucro líquido de quase 5 bilhões de dólares. E quando a gente analisa, por exemplo, o primeiro trimestre de 2020 versus o primeiro trimestre de 2019, o que os americanos chamam de quarter, então Q1 de 2019 versus Q1 de 2020. Nós temos um aumento de 11,2% de usuários ativos diariamente, de um ano para o outro, pessoal, 11%. E mensalmente, um aumento de 9,8%. Quando a gente analisa a receita, por exemplo, é uma receita que cresceu 17,6%. E quando a gente analisa a receita gerada por usuário em um ano, o crescimento foi de 140,7%. A margem operacional cresceu 57% e o lucro líquido de um ano para o outro, 101%. Esses números todos me permitem ter algumas certezas e acreditar em alguns cenários para um futuro muito próximo. A primeira certeza é a seguinte: o Facebook está cada vez mais vivo, cada vez mais presente na vida das pessoas, na sua e na minha. E a gente tem que respeitar isso, né? Se você é daquele que pensa, ah, mas o Facebook está morrendo, o que manda agora é o Instagram. Saiba que a maioria das empresas tem mais resultado no Facebook do que no Instagram. Quando a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes e alguns colegas aí da área da saúde que conversamos diariamente, a maioria tem resultado no Facebook. Mais resultado no Facebook do que no Instagram. Portanto, cuidado. É óbvio que se o seu resultado vem muito mais do Instagram, não vale a pena você deixar o Instagram de lado e ficar olhando agora obsessivamente para o Facebook. Mas é importante que você entenda que cada vez mais as ferramentas que serão lançadas visam a integração dos aplicativos da família toda. E uma outra certeza que eu tenho é que a disputa será cada vez mais acirrada. Veja, durante a pandemia do coronavírus no mundo, a maior parte dos mercados registrou uma queda no custo dos anúncios, principalmente na rede social. Na área da saúde, foi o inverso. Nós notamos, nas contas que nós trabalhamos e conversando com alguns colegas de marketing digital, que também trabalham com a área da saúde, o custo dos anúncios aumentou 153%. Ou seja, se a gente pensar em um funil básico aqui, que vai ser alcance, engajamento, clique no link, contato e agendamento, vamos supor que o investimento necessário para gerar um novo agendamento era de R$10 pré-pandemia. Agora, esse mesmo agendamento pode custar algo em torno de R$25. Isso é péssimo, muito péssimo. Mas a gente precisa entender que essa é a regra do jogo. Quando a gente fala em redes sociais, Google e afins, nós estamos construindo algo em um terreno alugado e não cabe a nós decidirmos o que fazer. A gente precisa entender quais são as regras e trabalhar de acordo com elas. Não temos muito tempo aqui para lamentar. A gente tem que agir, né? Então é importante que você entenda a base cada vez melhor. E para que você tenha uma presença digital sólida, não é só estar ali presente e ter o perfil. É sobre impactar vidas. É realmente entender qual é a tua função, a tua missão, o teu peso e assumir isso. O que me leva diretamente para o segundo ponto, de que independente de qual seja a sua verba, você precisará reforçar sua estratégia nas redes. Não há mais espaço para conteúdo mais ou menos. Ou você entra de cabeça e entende que as pessoas estão em busca de autenticidade, de contato real com outras pessoas. Ou então você terá que se contentar com uma fatia cada vez menor das oportunidades existentes nessa rede. Como dizem por aí, skin in the game. Cara, você tem que pôr a pele no jogo. Você tem que entrar de cabeça. Ou é all in nisso ou não. não dá mais para fazer meia boca. Aliás, até dá, mas aí você tem que ter em mente que você fica com aquilo que os outros não pegaram. Eu já falei muito sobre isso, sobre conteúdo, posicionamento e outras questões que vão trabalhar ali a base nos outros episódios desse podcast. Mas eu confesso que essa missão não está nem próxima do 1%. Falta muito para a gente chegar no final. Quase todos os dias eu sou questionado sobre coisas mais ou menos assim. Thiago, qual é o melhor horário para publicar? Thiago, eu devo compartilhar o conteúdo do Instagram no Facebook? Né? Eu devo responder a pessoa? Ah, eu devo publicar sobre isso? E aqui eu queria te trazer algumas dicas olhando para uma questão muito prática. Tudo isso, todas essas perguntas são importantes, mas elas são secundárias. Antes de mais nada, o tempo que você dedica nas redes sociais deveria ser administrado de uma maneira diferente. E aqui eu quero te trazer uma sugestão. 70% do tempo que você dedica tem que ter o foco no paciente, nas dúvidas, nas dores, o que, que eles estão buscando, como eles estão buscando e quem são eles. E aqui você tem que pesquisar, anotar e interagir. 20% do tempo que você dedica aí nas redes sociais, na internet, tem que ser produzindo seu conteúdo, se possível, dividido em 4 grupos. Primeiro grupo, verdade ou mito. Falar sobre o que as pessoas acreditam ser verdade ou mito é uma maneira muito eficaz de educar o seu paciente e levar informação de qualidade para frente. Segundo grupo, educativo. Trazer informações embasadas em estudos, pesquisas, aquilo que é comprovado ou que terá e que terá efeito na vida das pessoas. Basicamente, o que é falado durante a consulta, né? Você já sabe isso, decora e salteado. Procedimentos é o terceiro grupo. Sim, você tem que falar sobre procedimentos, tratamentos e afins. Isso é uma parte muito importante para gerar mais confiança na cabeça das pessoas e poder gerar novos agendamentos. É importante que você entenda, agendamento é gerado após a pessoa entender que ela precisa, que ela está confiante na sua pessoa, na sua solução. E por último, o grupo de conteúdo pessoal. Afinal, pessoas querem saber e falar com pessoas. Não tem como fugir disso. E aqui dentro desse conteúdo pessoal, eu sempre sugiro o seguinte, 70% do teu conteúdo tem que ser conteúdo mesmo, informativo, e 30% pessoal. Portanto, se você vai fazer 10 publicações em um mês ou em uma semana, 3 são pessoais, as outras 7, conteúdo. Mas isso é algo que varia muito de especialidade para especialidade, de cidade para cidade, de profissional para profissional. Por último, 10% do tempo que é dedicado na internet, né, é dedicado para pensar no formato. O formato é secundário. Se o conteúdo é feito sob medida para sua audiência, para seus pacientes, é para e para o que eles estão buscando, o formato é o que menos importa. Entende? A informação é muito mais importante que o formato na maioria dos casos. Enfim, era isso que eu queria conversar com você aqui hoje. Foco na missão e vamos para cima. Antes de finalizarmos, eu quero registrar aqui uma informação mega importante. Agora em maio, que é quando eu estou gravando este episódio, nós vamos abrir mais uma turma do Smart Doctors, ok? Smart Doctors, para você que não sabe, é a minha plataforma de educação continuada com foco em marketing digital para profissionais da saúde. São diversas aulas disponíveis para todos os níveis. Se você não sabe nada e precisa começar a entender o que é marketing digital, comunicação na era digital, redes sociais, existem aulas para você. E existem também aulas que vão ao muito avançado. Aquilo que poucas agências, somente as melhores agências do mercado sabem e não gostam ou até rezam para que doutores e doutoras não descubram. Porque eu realmente acredito que o melhor cenário é você precisa entender as regras do jogo, você precisa dominar o que é o marketing digital. E sua agência ou sua equipe entram exclusivamente na área estratégica para trabalhar em conjunto e não para produzir a sua presença por você. Enfim, se você quiser saber mais, acesse o site thiagomartins.org e lá no menu superior você tem informações de como entrar na lista de espera. Se você estiver ouvindo isso após maio, vai ficar lá o botãozinho, você pode entrar na próxima lista de espera. A gente abre a turma, fica disponível por alguns dias e aí a gente fecha. A gente sempre atualiza o conteúdo desse curso. Só nessa semana, por exemplo, foram mais de 20 aulas produzidas e publicadas na plataforma. A comunicação não para e a gente também não. Nunca. Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Vamos para cima. Captar mais pacientes.